DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Madalena Sampaio. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 23 de maio de 2018. Em Moçambique, MDM prepara-se para as eleições autárquicas.
O MDM não tem uma estratégia específica localizada. O nosso interesse é concorrer em todas as autarquias. E todas as autarquias terão um devido tratamento de uma forma equilibrada, de acordo com o estatuto da autarquia. E daí avançar e esperar que, de fato, os eleitores façam a parte deles.
Ambientalistas da Tanzânia e Madagascar são premiados por Fundação Alemã e a precariedade da educação na Zâmbia, Nigéria e África do Sul. Moçambique está a menos de 5 meses das eleições autárquicas, uma corrida em que os olhos estarão postos sobre o MDM, que até bem pouco tempo somava vitórias históricas, mas o regresso da RENAMO, principal partido da oposição, às corridas autárquicas e a recente perda do município de Nampula para a RENAMO poderão ditar um outro cenário para o MDM. Conversamos sobre o momento que se aproxima com o líder da segunda maior força da oposição moçambicana. Começamos por perguntar a Davi Simango se o MDM já decidiu quem serão os seus candidatos nas eleições.
Existem muitos candidatos que rolam, mas em termos de definição, cabe à Comissão Política anunciar. Eu penso que dentro de um mês e meio, a Comissão Política vai anunciar. É verdade, temos o desafio da lei de descentralização, que em algum momento cria transtornos, mas o MDM está consciente da identificação dos seus candidatos. E é esse trabalho de base que está ocorrendo neste momento. Espero que eu dentro de 30 dias termine para que, de fato, o partido, através da Comissão Política, faça o anúncio público.
O MDM, ao longo dos últimos anos, foi conquistando cada vez mais municípios. Entretanto, nas últimas eleições intercalares, perdeu um depois de uma situação de relativa tensão com o antigo edil deste município, Mahmoudo Amoran, já falecido. Que estratégias especiais tem o MDM depois de ter perdido o município de Nampula?
As estratégias do MDM são sempre as mesmas, né? Nós definimos como prioridades a conquista localmente dos terrenos locais, que são as autarquias, e essa tem sido a estratégia e a arma forte do MDM, tendo a sua participação ativa na vida política e na construção da cidade moçambicana. Estar presente nos órgãos locais de definição, de decisão, é lá onde as coisas acontecem, mostrar as suas habilidades, mostrar a sua boa governação, que tem sido e continua a ser a nossa marca de existência enquanto partido político. E eu penso que vamos continuar a trabalhar. Trabalhar e trabalhar muito, porque de fato o eleitorado é dinâmico, o eleitorado é mais inteligente, o eleitorado acredita que as coisas podem acontecer, o MDM tem que se adaptar e se preparar.
E mesmo para o caso específico de Nampula, não tem nenhuma estratégia especial para recuperar este município?
O MDM está representado na Assembleia e nós todos acompanhamos os cenários todos que aconteceram. O MDM não tem uma estratégia específica localizada. O nosso interesse é concorrer em todas as autarquias e todas as autarquias terão o devido tratamento de uma forma equilibrada, de acordo com o estatuto da autarquia. E daí avançar e esperar que, de fato, os eleitores façam a parte deles, enquanto nós fazemos a nossa parte de conquista do voto.
Na província da Zambézia é onde o MDM tem mais municípios, portanto, o município de Kilimani e o município de Gurue. Entretanto, tem também forte apoio nos municípios de Mucuba, Alto Moloque e Milange, onde não conseguiu ganhar no último pleito. O que é que o MDM está a fazer nestes municípios?
Bom, o mapeamento político do MDM no sentido na província da Zambézia. Pensar assim, estaremos a cometer um erro estratégico de planificação para o MDM conquistar autarquias. Portanto, não podemos olhar a Zambézia como um berço ou poço de oportunidade. O que o MDM faz é todas as autarquias a nível nacional, se lhe conto, em Xanxá, pela primeira vez a oposição conseguiu outro assento. Isso foi possível graças ao MDM. Portanto, nós valorizamos tudo o que as autarquias. E as estratégias são comuns, portanto, de acordo com a situação local e a realidade local, montamos algumas estratégias focalizadas, mas sem fugir do global.
Pronto, eu colocava esta questão por causa dos excelentes resultados que o MDM terá conseguido nas últimas eleições. Daí a questão.
Não, olha, a cada eleição é uma história, né? Se se for anotar os resultados que o MDM conseguiu em Maputo, conseguiu Maputo província, nenhum partido da oposição conseguiu em toda a história da democracia. Estamos a falar de Xai-Xai, estamos a falar de municípios de Iambari, estamos a falar dos municípios de Sofala, portanto, onde perdemos com uma defesa de 1-7, em Dorongosa, em Norgão. Portanto, o MDM não pode ser amarrado a um quintal em vez de olhar à volta do quintal.
Esta foi uma entrevista com Davi Simango, líder do MDM, o segundo maior partido da oposição em Moçambique, conduzida por Nádia Issufo. E hoje nós queremos saber qual será o futuro do MDM nas autárquicas. Madalena Sampaio, bom dia. Já há reações na nossa página no Facebook?
Bom dia, Tiago. Já há várias reações. Hélio Reno Sal, de Maganja da Costa, em Maputo, considera que o futuro do MDM é uma incógnita neste momento, uma vez que teve bons resultados nas últimas autárquicas e, recentemente, maus resultados nas intercalares, mas tudo depende da capacidade que a liderança do MDM pode incutir sobre a inclusão dentro do partido. O MDM ainda pode tirar proveito da perda do líder da Renan, Afonso de Lacama, recentemente falecido, uma vez que ele tinha o mérito de mobilizar o eleitorado a seu favor. Portanto, vamos ver até à realização das eleições o que vai acontecer. Mas o MDM deve ter capacidade de prospeção de membros influentes e acarinhá-los, como por exemplo Manuel de Araújo, que no ponto de vista deste ouvinte seria a pessoa ideal para melhorar as eleições gerais de 2019, mas com o branqueamento de candidaturas será difícil.
Obrigado, Madalena. E logo mais trazemos outras reações. Saiba como participar conosco no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias do Spalop. Em Moçambique, a Assembleia da República inicia hoje o debate da proposta de revisão da Constituição para a descentralização do Estado. A proposta foi submetida em fevereiro pelo presidente Filipe Nyusi no âmbito de um acordo com o líder da Renamo, Afonso de Lacama, que morreu a 3 de maio devido a complicações de saúde. Filipe Nyusi já reiterou o compromisso com a aprovação do documento. A proposta poderá definir a eleição de governadores provinciais nas eleições gerais de 2019, deixando de ser nomeados pelo presidente da República. O governo moçambicano anunciou que os dois centros de acolhimento para as mais de 200 famílias retiradas da lixeira de Ulene, em Maputo, já foram oficialmente encerrados. Ainda de acordo com as autoridades, quase todas as famílias já se encontram em casas arrendadas. O desabamento de uma parte da lixeira em fevereiro provocou 16 mortos que viviam nas casas soterradas nas imediações. Em Angola, o MPLA convocou para sexta-feira uma reunião extraordinária do Comitê Central, em que deverá ser anunciada a data do Congresso Extraordinário, que definirá a nova liderança do partido. Em abril, o MPLA aprovou a realização desse congresso na primeira quinzena de setembro deste ano e a candidatura de João Lourenço ao cargo de presidente do partido, ocupado desde 1979 por José Eduardo dos Santos. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro afirmou que as eleições legislativas previstas para 18 de novembro estão a ser preparadas com algumas dificuldades, porque ainda não há apoio da comunidade internacional parceira no processo. Segundo Aristides Gomes, o governo já contribuiu com cerca de 2 milhões de euros e agora está à espera dos recursos estrangeiros que vão servir na compra de material para o recenseamento, entre outras coisas.
DW, a sua voz da Alemanha.
Gerald Bigurubi, da Tanzânia, e Clovis Razafi Malala, de Madagascar, dedicam-se a salvar o patrimônio natural dos seus países. O trabalho de ambos foi reconhecido pelo Prêmio África deste ano, atribuído por uma fundação alemã. Há 44 anos, o ambientalista Gerald Bigurubi dedica-se a salvar a vida selvagem e o meio ambiente da Tanzânia. Como chefe da Autoridade de Parques Nacionais da Tanzânia, o ativista de 66 anos liderou a luta contra a caça ilegal e os esforços para aplicar o desenvolvimento sustentável nas comunidades do país e na indústria do turismo, o pilar econômico da região. Em Madagascar, o ativista Clovis Razafi Malala, de 46 anos de idade, também trabalha para proteger as florestas da sua terra natal. Como chefe de uma organização, Razafi Malala iniciou a luta contra a exploração e o tráfico ilegal de madeira, especificamente na área do Patrimônio Mundial da Unesco, o Parque Nacional de Mazuala. A exploração madeireira e a corrupção no país tornaram-se particularmente desenfreadas desde o golpe de Estado e a crise política em 2009, desencadeados por protestos contra um governo cada vez mais autoritário. Em 2016, o ativista foi detido por supostamente organizar um protesto em massa contra a indústria madeireira, embora ele não estivesse presente na manifestação. Antes disso, ele havia revelado planos de poderosos empresários e autoridades locais para autorizar a exportação ilegal de pau rosa para a China. Tanto Gerald Bigurubi como Clovis Razafi Malala são os grandes vencedores do Prêmio África este ano. A premiação é entregue a personalidades que promovem a paz, a democracia e os direitos humanos no continente. O secretário-geral da Fundação Alemanha África explica por que o prêmio este ano voltou-se para o meio ambiente. Segundo Ingo Badorek,
"This time an independent jury of 26 experts found that
o júri independente de 26 especialistas percebeu que é hora de dar voz àqueles ativistas e pessoas que estão a contribuir para a conservação da natureza. Queremos mostrar que o desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente podem andar de mãos dadas em África. De acordo com Ingo Badorek, os dois ativistas realizam esforços para trabalhar a questão ambiental junto com os governos dos seus países. Para o secretário-geral da Fundação Alemanha África, Clovis Razafi Malala, em Madagascar, expôs redes criminosas que estão por trás da exportação ilegal de madeira e a sua prisão chamou a atenção de grupos de direitos humanos, como a Amnistia Internacional, que fez campanha para sua libertação. Atualmente, ressalta Ingo Badorek, alguns representantes do governo de Madagascar estão mais abertos aos esforços de conservação da natureza. A abordagem de Razafi Malala é trabalhar junto com o governo, a mesma abordagem de Gerald Bigurubi na Tanzânia. É preciso ter o apoio do governo para ter sucesso na conservação da natureza. O representante da Fundação Alemã destaca também que Gerald Bigurubi tem sido uma figura de destaque por trás da construção de modelos de como a conservação e o desenvolvimento econômico podem se beneficiar mutuamente. A Tanzânia, que é conhecida internacionalmente por sua vida selvagem e atrações turísticas, construiu sua reputação através da proteção de áreas de conservação, que cobrem quase 40% do território do país. O Prêmio África já foi concedido ao ativista dos direitos humanos do Uganda, Nicolas Opiyo, à defensora do povo sul-africano, Thuli Madonsela, e ao guardião dos manuscritos de Timbuktu, Abdel Kader Haidara. O prêmio oferece aos destinatários reconhecimento internacional e uma plataforma para promover suas causas.
DW, quarta-feira.
Em países como a Zâmbia, Nigéria e África do Sul, crescem as queixas contra a precariedade da educação, que é uma realidade em muitos países africanos. Com frequência, falta infraestrutura nas escolas e, em muitos casos, nem mesmo os professores têm qualificação para ensinar. Ouça a reportagem de Martina Chivikovski, adaptada por Tainá Mansani.
À sombra de uma árvore imponente na escola rural da aldeia de Kawaia, noroeste da Zâmbia, crianças sentam-se na grama ao redor do professor. A esse falta o quadro negro para escrever e aos alunos faltam os papéis. Essa é a realidade de estudantes e docentes em muitas comunidades rurais zambianas. A frequência escolar dos alunos tampouco ajuda. Em muitos casos, os professores não têm qualificação para lecionar. O escândalo veio à tona em abril, quando autoridades zambianas tornaram esse problema público. 263 professores foram demitidos porque suas credenciais não estavam em ordem. Stanley Django é diretor da Comissão de Serviço de Ensino da Zâmbia e explica por que o nível de formação dos professores zambianos tem piorado.
O surgimento do setor privado na educação aumentou a concorrência entre os docentes. Para encontrarmos professores competentes, temos que os submeter a testes. Tivemos queixas de que a formação de professores no setor privado não é suficiente. Antes, contratávamos profissionais apenas por suas boas referências. Hoje, isso não é possível.
Na Nigéria, por exemplo, já existem até mesmo exames para identificar os professores mal qualificados e os resultados preocupam. Em Kaduna, o maior estado do país, cerca de 2/3 dos professores de ensino básico foram dispensados porque não passaram nos exames destinados aos alunos de 6 anos de idade. Por sua vez, o Sindicato dos Professores de Kaduna parece apoiar apenas parcialmente os esforços do governo para melhorar a qualificação dos docentes, criticando o aumento da pontuação de 60% a 75% em testes que avaliam esses profissionais. Jane Hofmeyer é especialista em educação.
Unfortunately, in many places in Africa, the unions.
Infelizmente, sindicatos impedem melhorias no sistema educacional quando protegem interesses dos seus membros. A educação ruim deve ser combatida com profissionalismo, treinamento e controle de qualidade. É justamente nestes pontos que os sindicatos costumam impedir ações.
A educação de má qualidade na Nigéria não é uma exceção. Na África do Sul, a falta de profissionais em áreas rurais faz com que até mesmo pessoas pouco qualificadas sejam com frequência escolhidas para lecionar, explica a especialista Hofmeyer.
O problema é que você não pode chegar a muitas partes da África e da África do Sul, e isso não atrai os professores mais jovens e qualificados. Não devia ser assim, mas na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul, isso acontece todos os anos.
Taina Mansani, DW.
Continuamos com as notícias. Na Nigéria, centenas de pessoas tomaram as ruas de Abuja ontem para protestar contra o assassinato de cristãos em conflitos de terra no centro do país. A manifestação coincidiu com o enterro de 2 padres católicos e outros membros da igreja mortos num ataque supostamente realizado por pastores de gado no estado de Benue no mês passado. Os manifestantes também acusam o governo por não garantir segurança naquela região do país. Na Coreia do Norte, deve começar hoje o desmantelamento de uma base onde o regime de Pyongyang já realizou 6 testes nucleares subterrâneos. O último e mais potente ocorreu em setembro. A medida é apontada como um sinal positivo nas semanas que antecedem um possível encontro entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ainda sem data definida. Um grupo de jornalistas estrangeiros, incluindo dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, vai acompanhar o desmantelamento que pode decorrer até sexta-feira. O Comitê dos Direitos Humanos da ONU negou o pedido do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para que o órgão em Genebra recomendasse uma medida cautelar a seu favor para evitar que ele permaneça preso. Lula da Silva está detido desde 7 de abril. A justiça brasileira condenou o petista a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais.
DW Espaço do Ouvinte.
E há 5 meses para as autárquicas em Moçambique, os olhares voltam-se para o MDM. A segunda maior força da oposição perdeu recentemente o município de Nampula para Renamo e por isso queremos saber qual será o futuro do MDM nas autárquicas. Madalena, mais comentários dos ouvintes?
É verdade, mais comentários. Domingos Nicolau acha que será difícil vencer as eleições, uma vez que o maior partido da oposição, a Renamo, está de volta. Armindo Zandamela diz que é notório o vendaval que se verifica no partido MDM nestes últimos dias, pois perdeu a força que tinha. Tudo começou no barulho de Nampula e culminou com a morte de Mahamudo Morana, líder de destaque no município de Nampula. As discórdias no seio do Movimento Democrático de Moçambique, a polémica em torno da liderança e a prisão do presidente interino, toda essa confusão tirou mérito ao partido aos olhos do povo, que via esperança no MDM, esperança de mudanças no país. Agora a fé do povo de Moçambique afrouxou a confiança do MDM e o partido corre até o risco de ficar sequer sem uma autarquia. Também no Facebook da DW, Paito Oliveira Massada lembra que cada um faz a sua política que convence o eleitorado e diz que ainda se lembra quando Manuel Pereira concorreu pela Renamo, mas perdeu com David Simango. Não vê nenhuma febre no seio do MDM e diz que é melhor esperar para ver. E Arlindo Chissal destaca as deserções de membros que ameaçam o MDM e afirma que as novas abordagens entre Afonso de Lacama e Filipe Nyusi já estavam a marginalizar o MDM estas eleições. Tiago, são algumas das muitas mensagens que nos chegaram esta manhã dos nossos ouvintes.
Obrigado, Madalena, e a todos que participaram conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou no Facebook DW Português para a África. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um excelente dia.